Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, ótima tarde para você, minha amiga, você que acompanha a Jovem Pan através do rádio, do YouTube ou da Panflix. Nós estamos começando aqui na tarde desta terça-feira, mais um 3 em 1, até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua audiência, com a sua participação por aqui, porque neste programa você sabe, você conhece, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão comigo, Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino, o nosso querido Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Vamos nessa, porque a tarde tá quente e o programa promete. Senador Randolph Rodrigues conseguiu as 27 assinaturas necessárias para prorrogar os trabalhos da CPI da Covid-19 por mais 90 dias. O deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior, relator da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, é o depoente do dia na comissão. E ele ainda declarou a fragilidade do sistema de saúde do Amazonas, que era muito clara, e a falta de oxigênio também no estado, uma tragédia verdadeiramente anunciada. A gente vai falar sobre a ANEEL, o aumento da energia elétrica e vários outros assuntos aqui no nosso 3 em 1. Mas antes da gente iniciar, eu faço questão aqui de contar com a sua participação no programa de hoje, respondendo a pergunta do dia, a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte, gente, vocês acreditam, são a favor da prorrogação da CPI da Covid-19 por mais 90 dias? O que vocês pensam sobre isso? É necessário? Não é necessária essa prorrogação? Manda pra gente um vídeo na horizontal, hein, de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que eu vou dizer o número agora. 119-3117-0620, repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está lá no portal da Jovem Pan na internet, o www.jp.com.br. Vote na nossa enquete, participe do nosso programa. E para finalizar os recados aqui, se você por um acaso quiser participar também no Twitter, a nossa hashtag é a tradicional, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 4 minutos. O 3 em 1 desta terça-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o senador Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, conseguiu as 27 assinaturas necessárias para prorrogar os trabalhos da CPI da Covid-19 por mais, nada menos do que 90 dias. O deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior, relator da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, é o depoente do dia na comissão. Ele declarou que a fragilidade do sistema de saúde do Amazonas era muito clara e que a falta de oxigênio no estado era uma verdadeira tragédia anunciada. Outros fatos, para vocês terem uma ideia, que giram hoje em torno da CPI da Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu hoje o pedido de uso emergencial em caráter experimental da vacina indiana Covaxin, fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biotech. E a Justiça do Rio de Janeiro deu um prazo de 15 dias para que o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apresente explicações sobre insinuações em tom de acusação feitas durante seu depoimento na CPI contra o senador Flávio Bolsonaro. É muita pauta, é muita notícia para a gente debater aqui, então vamos por partes. Constantino, eu quero saber a sua opinião. Essa CPI, mais 90 dias, é necessária ou não é?
Não, não é necessária nem a existência, né, Paulo? É um circo, é um palanque montado pelo gabinete paralelo do lulismo para tentar desgastar o presidente Bolsonaro de olho em 2022, protegendo os suspeitos do Covidão, né, inclusive convocando o suplente que nunca aparece lá para ter voto para garantir que o Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, e ligado umbilicalmente ao PT, não fosse convocado. Né, enquanto isso, cada hora, que nem biruta de posto, né, cada hora apontando para onde acha que o vento está indo, desde que vá na direção do presidente Bolsonaro, na cabeça deles. Então já se falou de tudo ali, né, cloroquina, Copa América, gabinete paralelo, não quer comprar vacina, quer comprar vacina demais da conta e por aí vai. Né? Então é tudo realmente um show de horrores. Eu recomendo que todos os nossos ouvintes, inclusive, anotem o nome de cada um desses senadores que votaram pela extensão do picadeiro, para nunca mais votarem neles, né? Porque mostram realmente que só tem um objetivo, tentar desgastar o presidente e dane-se os meios, né? Então estão dispostos a manter isso aí para a imprensa. É o máximo, né? Trabalho fácil, todo dia comentar essa palhaçada, e hoje, por acaso, foi uma palhaçada mais engraçada um pouco para o povo brasileiro, né? Porque nós vimos lá o depoente peitando, e ele, que é do Amazonas, expondo ali algumas verdades incômodas do senador Omar Aziz, o presidente do circo, que não pôde nem dar voz de prisão, né? Porque, pelo visto, o depoente falou a verdade, né? Que ele é acusado de desviar quase 300 milhões de reais, ele e a família, e por aí vai. Então, é bom ele lembrar, porque ele era um senador mais de bastidor e tudo, ganhou os holofotes da imprensa, parece que gostou da coisa, né? Ganhou gosto aí pela coisa, achando que ia controlar sempre a narrativa, junto com seus cúmplices na imprensa. Só que ele esqueceu que tem o dia do pombo e tem o dia da estátua, né? Tem o dia da pedra e tem o dia da vitrine. Hoje ele é estátua, hoje ele é vitrine, e o povo brasileiro gostou. Agora, teve um momento ali que ele interditou a resposta do depoente e deu uma piscadela para alguém, imagino que seja algum outro senador lulista da vida. É a típica conduta do malandro, né? Quer dizer, realmente ele esquece até mesmo que está sendo tudo filmado.
Agora, Serrão, me tira uma dúvida, nós teremos recesso parlamentar agora em julho ou não? Você sabe me dizer?
Deveria ter, está previsto, para a Câmara vai acontecer. Agora, para o Senado, uma prorrogação dessa CPI, provavelmente não. Mais 90 dias de CPI, quem é que aguenta o negócio desse? É aquele negócio do macaquinho, não é possível, não é possível, é o meme do chimpanzé que tanto circula nas redes sociais. Mais uma perda de tempo. Parece que o Brasil não tem nada de mais sério para discutir. Cadê as reformas que são a prioridade para melhorar o país? Isso os senadores não estão pensando. Mas para eles é muito conveniente ter essa CPI. É o palco para aqueles senadores, muitos deles inúteis, que não vão, sabem que vão ter imensa dificuldade, não vão se reeleger na próxima eleição. Então agora eles estão tendo ali seu último respiro, seu último supapinho de atacar o presidente Bolsonaro, que é a missão dessa comissão picareta de inquisição, para dar em nada. Porque, no fim das contas, não há condição política de gerar o impeachment dele. Então, a gente perde tempo quando deveria estar discutindo questões mais sérias, sobretudo no próprio combate à saúde. Hoje foi patético, hoje teve lá o representante da Secretaria Estadual, o deputado que falava do inquérito contra a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, que também não deu em nada. O inquérito não pediu o impeachment do governador do Amazonas, e aí ele foi questionado pelos senadores: que absurdo, como vocês não conseguiram produzir um inquérito que permitisse a saída do governador do Amazonas. Então é tudo um grande circo de horrores, uma perda de tempo total, perda de tempo e de dinheiro. essa CPI também gasta recurso público inutilmente. Então, o Brasil tem que mudar, a população está de saco absolutamente cheio de tudo aquilo que está vendo ali. E o senador Omar Aziz hoje tomou o troco. Foi querer dar uma de engraçado em questões paroquiais e acabou sendo chamado ali de incompetente e até indiretamente de corrupto. Não fez bem para o currículo dele, não.
Amanda Klein, como é que você enxerga essa prorrogação da CPI?
Oi, Paulo, boa tarde a todos. Olha, só para responder uma pergunta anterior, eu questionei agora um senador próximo ao Rodrigo Pacheco para saber se ia ter recesso parlamentar ou não. Você fez essa pergunta ao Serrão. Me disseram que sim, provavelmente será entre o dia 19 de julho e 1º de agosto, então teremos uma folga aí da CPI. Eu acho que é necessária a prorrogação. O senador Randolfo Rodrigues, até a última vez que eu chequei, já havia 32 assinaturas nesse pedido, nesse requerimento de prorrogação. A expectativa é que se chegue a pelo menos 40 assinaturas para ter um pedido bem robusto. E aí cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler esse requerimento em plenário e autorizar a continuidade, a continuação dos trabalhos. E aí eu conversei com o entorno do Pacheco para saber como é que estava essa temperatura, porque também havia nos bastidores uma pressão do Planalto para que o presidente Rodrigo Pacheco não autorizasse. Mas o que me disseram essas pessoas próximas a Pacheco é o seguinte: olha, o STF, quando ele mandou instalar essa CPI, ele já abriu uma jurisprudência, já estabeleceu uma jurisprudência de que é preciso cumprir a Constituição, ou seja, se você obedecer aos critérios como número de assinaturas e alguns outros requisitos, a CPI tem que ser instalada e, portanto, ela tem que continuar. Então, o Rodrigo Pacheco vai receber esse pedido, aí ele tem que também encaminhar isso à mesa diretora para fazer uma conferência das assinaturas e, passado toda essa parte burocrática que pode levar alguns dias, a perspectiva é que sim, que essa autorização seja concedida pelo presidente do Senado. Então, a pressão do governo, do Planalto, não tem que ser em cima do Rodrigo Pacheco, tem que ser em cima de quem está assinando o pedido da CPI. Essa CPI, ela obedece àquela máxima de que a gente sabe como a Comissão Parlamentar de Inquérito começa, mas não sabe como termina. Então, ela foi chegando a algumas teses, né, foi tecendo algumas teses conforme os depoimentos avançaram. Então, primeiro veio aquela coisa do gabinete paralelo, da imunidade de rebanho, do tratamento precoce, e estava debruçada principalmente aí, até chegar o depoimento dos irmãos Miranda. E aí o que se ouve nos bastidores, o que os senadores dizem, é que a CPI mudou de patamar, porque agora chegou mais perto do presidente Bolsonaro e chegou mais perto de um líder importante do Centrão, que é o Ricardo Barros. Inclusive, amanhã deve ser colocado em votação um requerimento para a convocação do Ricardo Barros, que também já se colocou à disposição da CPI, diz que vai atender o convite, a convocação, que deve ser transformada em convite, e comparecerá à CPI para prestar os esclarecimentos. E chamou a atenção muito hoje dos integrantes também a mudança de estratégia de narrativa do governo. Hoje o líder, Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, diz que o presidente Bolsonaro pediu ao Elcio Franco, então secretário executivo, que fizesse uma apuração no contrato de compra da Covaxin. Então veja só a mudança de retórica. Primeiro, disseram que houve uma fraude na invoice, que é uma espécie de nota fiscal, né? Foi naquela coletiva, naquele pronunciamento do ministro Onyx Lorenzoni. Depois disseram que Bolsonaro pediu ao Pazuello que fizesse essa investigação, só que a denúncia dos irmãos Miranda foi feita no Palácio da Alvorada para o Bolsonaro no dia 20 de março, e dia 23, salvo engano, Pazuello já foi exonerado do cargo. Dia 26, ou seja, 6 dias depois, o Elcio Franco foi exonerado do cargo, então dificilmente daria tempo dele fazer uma investigação cautelosa e criteriosa, como Fernando Bezerra colocou hoje. O presidente Bolsonaro disse ontem que ele não podia saber o que acontecia em todos os contratos, em todos os ministérios. Então, aí uma mudança de narrativas, e hoje veio essa história do Elcio Franco. Então, a CPI ainda tem muito que avançar, há outros sigilos a quebrar, outros importantes depoimentos a ouvir, como do Carlos Wieser, amanhã, Francisco Maximiano, que é o presidente da Precisa. Então, há muito que avançar e a avaliação dos senadores é que isso não poderá ser feito em apenas um mês. Eles vão precisar de mais tempo.
Bem, Bruna, eu, analisando a CPI de hoje, vi que o assunto central, obviamente, foi a crise no estado do Amazonas. Agora, se a gente for analisar, o Supremo Tribunal Federal ontem novamente deixou claro que está suspensa a convocação de governadores. Está certo isso, a CPI não poder ouvir o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima?
Está completamente errado. Evidentemente que o ganho dessa prorrogação seria a gente poder ouvir vários governadores. É importantíssimo trazer a CPI os governadores que tiveram de lidar com a pandemia nos estados com maior densidade populacional. O caso do Amazonas é um caso muito típico, porque a corrupção ali já está provada, né? O depoimento de hoje já demonstrou que houve muita corrupção nos estados. Agora, vamos imaginar então o que aconteceu nos estados ainda mais ricos que o do Amazonas. Essa prorrogação, então, se ela servir para trazer outros governadores, para trazer governadores, né, seria muito bem-vinda. Contudo, eu tenho uma interpretação um pouco diferente da prorrogação da CPI. Eu não acho que é simplesmente para desgastar o governo Bolsonaro ou para investigar e reforçar essas narrativas aí, seja de baixo patamar, seja do alto patamar. A gente vive na sociedade do espetáculo. As eleições do ano que vem não são apenas para a presidência da República, é eleição para governo, é reeleição de deputado, é reeleição. Vai ter eleição de senador. Então, como a gente tem uma eleição importantíssima ano que vem, esse momento dos senadores ficarem aí em evidência, praticamente numa espécie de Big Brother do Senado, para eles é importante, tá? Vocês podem achar que é um pouco ridículo o que eu estou falando, mas ridículos são os senadores, se eles acham que nós não estamos percebendo, que eles estão aproveitando ali o palco para exibição própria de suas qualidades. Então, o que a gente vê ali é o grande Big Brother do Senado, né, para que os senadores preparem as suas campanhas para o ano que vem. Isso não apenas quanto aos senadores da oposição. Isso também se refere aos governistas que estão aí planejando, mais uma vez, pegar uma onda de ai, olha, eu ajudei ali o governo na CPI ano passado, olha como eu sou maravilhoso, acenando também a base de apoio. Então, eu vejo aí essa prorrogação como o encanto dos senadores por permanecer no palco mais 90 dias.
Amanda Klein pedindo a palavra.
Já está circulando agora na imprensa, Paulo, a gente precisa confirmar, mas já ouvi em dois veículos de comunicação, diferentes pelo menos, de que o Ministério da Saúde decidiu suspender o contrato de compra da Covaxin. O ministro Marcelo Queiroga deve anunciar isso em breve, e aquele contrato, a gente lembra, 20 milhões de doses por R$1,6 bilhão, a vacina mais cara até aqui, por $15, comprada pelo governo. Isso aconteceu após uma recomendação, um parecer da CGU, da Controladoria Geral da União. E aí os senadores aqui da oposição já estão falando o seguinte: olha, se suspenderam o contrato, é uma confissão de culpa, é sinal de que tem caroço nesse angu, de que havia alguma coisa errada. E realmente fica essa percepção. Porque se o presidente Bolsonaro tivesse lá em 20 de março realmente feito essa investigação séria, criteriosa, fosse pela Polícia Federal, fosse pelo ministro Pazuello ou secretário executivo Elcio Franco, provavelmente já teriam suspendido esse contrato há 3 meses. Isso só está acontecendo agora no final de junho, porque essa história chegou à imprensa e essa história foi alardeada, divulgada pelos irmãos Miranda na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, isso é uma prova de como a CPI presta um serviço importante, sim, à população. A gente tinha esse recurso empenhado. O que quer dizer isso? O recurso não havia sido efetivamente pago, mas ele estava ali reservado, separado e não podia ser usado para nenhuma outra finalidade. E a gente está falando de quase R$2 bilhões em meio a mais grave crise de saúde em mais de um século. Então, é um recurso que obviamente faz diferença. E isso, provavelmente, esse contrato só não foi levado ao cabo, esse dinheiro só não foi efetivamente pago, gasto, porque houve essa denúncia que impediu que esse contrato, a gente não sabe se é eivado de alguma irregularidade ou suspeita de corrupção, isso os órgãos de controle ainda vão ter que investigar e provar, fosse suspenso. Mas isso aconteceu à medida de que isso foi publicizado, foi divulgado, senão não teria acontecido. Então, isso aqui é uma prova derradeira, importante, de como a CPI faz um bom trabalho, presta um serviço importante à população, à sociedade, e deve continuar.
Meu caro Serrão Vig, enquanto a nossa Amanda Klein falava, você disse a palavra não, que não é uma confissão de culpa. Por quê?
Não é uma confissão de culpa. Essa tese dos senadores é absolutamente leviana. Mostra até um avanço institucional, que a CGU está funcionando, que a CGU está realmente cumprindo o papel dela, que é auditar todos esses contratos federais e verificar se há erros ali. Isso é papel tanto da CGU, esse anterior, a CGU faz o trabalho antecedente, e ao Tribunal de Contas da União, que faz o trabalho posterior. Tanto que tem a informação aí de bastidor de que o Tribunal de Contas estaria avaliando 125 casos, não é de crimes, mas de possíveis irregularidades ou falhas na gestão de vários contratos da pandemia do Ministério da Saúde. Então, isso é um fato positivo. Aqui, no Brasil, tudo tem que ser investigado. A máquina pública brasileira, ela é estruturalmente dominada pelas organizações criminosas. A área da saúde é algo pavoroso. Vou só lembrar o caso mais típico. O grande Serginho Cabral, governador do Rio de Janeiro, ele dominava as licitações na área de saúde e educação, os maiores orçamentos daquele estado, desde o governo Marcelo Alencar na década de 90, quando ele era deputado, Sérgio Cabral. Então, isso daí, a área da saúde, a área de educação, essa área de compras federais, toda ela tem que ser muito fiscalizada. E no caso da pandemia, isso a gente cantou a pedra desde o começo. Isso era previsível. Era a área onde tem mais dinheiro e onde haveria mais corrupção, porque sempre teve mais corrupção. Então, é importante que haja apuração total. O presidente Bolsonaro tem obrigação de defender a apuração de tudo. Não pode cair na armadilha, no erro de comunicação, na retórica de dizer que isso é apenas uma perseguição contra ele. Não. Tem que investigar. O inimigo mora ao lado. O governo tem que ficar esperto, porque tanto você tem Barroso como você tem Barros. Então, é melhor tomar cuidado que o santo não é de barro.
Constantino pedindo a palavra.
Paulo, eu usei uma analogia antes de biruta de posto de gasolina, mas eu preciso atualizar para peão, né? Porque eles rodam tanto que o negócio já, a gente fica tonto só de ver. Quer dizer, agora já é para comemorar não comprar vacina. Né, isso vai frustrar, e isso não é confissão de culpa, coisa alguma, é pressão porque estão com os holofotes, mas o preço praticado, que é o mesmo preço de tabela mundial, mais de 10 países praticaram esse mesmo preço, em torno de $15 a dose, é similar também ao que está chegando a Coronavac. Né? E isso vai frustrar a MP do próprio irmão do Renan Calheiros, relatada pelo Randolfo Rodrigues, que estavam botando pressão para a Anvisa avaliar em 7 dias, ter celeridade e aprovar, inclusive a Covaxin e a Sputnik, que é outra que tem aí um lobby poderoso no Brasil, né? Então, veja que coisa, agora vamos comemorar a vantagem da CPI porque interrompeu a compra de vacina. Eu quero saber o seguinte, é para parar de comprar a Coronavac também, que parece meio, né, questionável a eficácia ali, meio xing-ling, tem primeiro-ministro italiano atacando, tem matéria na New York Times falando que 90 países apostaram nas vacinas chinesas e estão tendo problemas, e passou raspando ali a eficácia na Anvisa, né, meio a meio, e custa caro. Então, eu fico sem entender, porque eles rodopiam, é que nem peão, né? Se cancelar a compra de Coronavac também é uma coisa boa, ruim, é confissão, olha, é difícil acompanhar essas narrativas todas que mudam ao sabor do dia.
Bruna, em seguida, a Amanda.
Olha, uma coisa que a gente não pode deixar de falar diante da prorrogação aí da CPI é do conflito de interesse que está em jogo. Vejam só, a gente tem visto nas pesquisas de 2007 para cá que a população brasileira, o povo brasileiro, não confia nos parlamentares, não confia no Congresso. O grau de confiabilidade, numa pesquisa aí de 2019, para citar uma das mais recentes, Datafolha, hein, é de 7%. Quer dizer, apenas 7% da população brasileira confia nos parlamentares. E todos esses problemas de corrupção que realmente devem ser investigados em torno da gestão da pandemia são de maior interesse da população que foi quem sofreu com a pandemia. Agora, quem é que está investigando? Justamente aqueles em quem o povo não confia. Então, o único problema que eu vejo com o fato de serem os senadores que estão investigando os problemas é o conflito de interesse, porque o povo não sai ganhando quando um problema que lhe toca tão intimamente acaba sendo investigado por pessoas em quem o povo não confia.
Amanda Klein.
Ninguém está comemorando aqui a suspensão da compra do contrato de vacina, mas sim a suspensão do contrato de compra de vacina com indícios de irregularidade, possivelmente de corrupção, segundo o parecer da Controladoria Geral da União, segundo decisão do Ministério da Saúde. Então, não se trata só de erros formais, de pequenos erros no invoice, na nota fiscal. A coisa mais graúda aí, o negócio ficou mais espinhoso, porque se chegou ao ponto do Ministério da Saúde ter que suspender, tem que cancelar o contrato, E também não entendi o que eficácia de vacina tem a ver com corrupção. E quem fica, quem fica confusa sou eu, né? Afinal de contas, houve todo aquele alarde em torno da compra das vacinas da Pfizer, quando se dizia que havia cláusulas draconianas, quando a Pfizer já tinha sido aprovada pela FDA, pela Agência de Medicamentos Europeia, pela agência, pela Anvisa do Reino Unido, já estava sendo usada no Reino Unido, nos Estados Unidos e Israel, mas não conseguia ser comprada no Brasil porque se alegava que as cláusulas eram leoninas. Agora, nesse contrato da Covaxin, por exemplo, quando esse contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro, a gente não tinha uma fase 3 das vacinas concluída, ou seja, a fase do teste em voluntários para a gente saber a real eficácia da vacina, essa fase não tinha chegado ao fim. Quando se diz que a eficácia da Coronavac é de pouco mais de 50%, fica no limiar da eficácia, mas essa fase pelo menos já tinha sido da Covaxin, já tinha sido concluída. Da Covaxin, a gente sequer tinha esse número. E, no entanto, o Ministério da Saúde já estava assinando contrato para compra de vacina. Então, é isso que tem que ser questionado. E é lógico que é uma confissão de culpa, ou pelo menos admissão de algum tipo de irregularidade, se esse contrato foi suspenso. É um sinal de que precisa ser mais bem avaliado e mais bem, desculpe, entrou uma ligação aqui, mais bem estudado para que possa prosseguir. Então, é sim, e muda o patamar da CPI, e a CPI tem muitos requerimentos ainda para aprovar, depoimentos importantes para ouvir e provas para analisar dessas quebras de sigilo e dos contratos aos quais terá acesso.
Você, Constantino.
Veja, Paulo, isso prova a hipocrisia da militância lulista, né, na imprensa e no Senado. Sobre as cláusulas leoninas, o próprio presidente da Argentina, que é um lulista de primeira mão, ele usou a mesmíssima explicação para não conseguir comprar, né, a Pfizer naquela época. No Brasil teve que mudar uma lei, né? Então, o próprio presidente da Argentina usou a mesmíssima argumentação. Então, não é uma coisa bolsonarista, não é uma desculpa. Enquanto isso, na CPI, esses mesmos senadores diziam: compra a vacina da Pfizer, depois assina contrato, depois vê se vai aprovar ou não. Tem declarações nessa linha, né? Compra, tem que comprar vacina. E aí, de novo, né? Quero entender, e sim, a gente vê que eles ficam rodopiando, né? Perdidos. A MP, deixa eu repetir aqui com toda calma, a MP para pressionar pela compra da Covaxin, aquela época que agora, de repente, passou a ser muito suspeito querer comprar a vacina, naquela época, a Indiana, foi de autoria do irmão do Renan Calheiros e relatada pelo Randolph Rodrigues. Então, assim, de repente, passou a ser um problema comprar esta vacina. É muita hipocrisia, chamar todo mundo de palhaço, né? E, de novo, repito, preço tabelado, $15, é o mesmo preço para o mundo inteiro, de 15 a 20, mais de 10 países praticaram esse preço, e é a mesma ordem de grandeza da Coronavac. Se esse preço causa estranheza, eu quero entender por que estão aplaudindo a chegada de Coronavac no Brasil.
Em seguida, Amanda.
Agora, um detalhe curioso desse esquema da grana pesada em cima das vacinas. Não importa qual você compre, em todas elas, a BioNTech vai estar levando uma graninha nesse negócio. Isso é curioso, no mínimo.
Vai lá, Amanda.
Se você tem o custo de uma vacina que era de mais ou menos $5 e você vende essa vacina, mesmo que não seja só para o Brasil, seja para outros países do mundo, por $15, os senadores dizem que a Precisa Medicamentos, que nessa vacina fazia intermediação entre o laboratório barato BioNTech e o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, ia ganhar R$500 milhões, teria isso de lucro, a gente pode imaginar que tem gordura o suficiente aí para pagar propina para quem quiser. Então não é uma questão de só de você ter um custo de $15, mas de você ter um ganho para a intermediadora. Então, precisa saber. E uma intermediadora que já é investigada em outros processos, inclusive num processo em 2017 de pagamento antecipado pelo Ministério da Saúde de R$20 milhões de medicamentos para doenças raras que ela nunca entregou. E agora é investigada em outro processo por fraude em testes rápidos aí numa venda para o Ministério da Saúde, de novo, aqui do Distrito Federal. Então, ela já é investigada em dois casos e continua sendo a intermediadora desse outro contrato. Então, é completamente diferente. Quando você, e não é só dizer que outros senadores fizeram emendas parecidas, obviamente todo mundo tem um interesse legítimo em que as vacinas cheguem rapidamente e que esse processo seja facilitado, que ele seja menos burocrático, embora tenha que ser seguro e com a chancela, com aval da Anvisa. Agora, isso é uma coisa, todos os deputados e senadores têm esse interesse. Agora, isso só conta uma parte da história, você tem que olhar para o soneto inteiro. O que os senadores sabiam até então é que a Índia tinha vacinas, a Rússia tinha vacinas, e todo mundo queria as vacinas de todos os países possíveis. Agora, quando você se debruça e começa a olhar os detalhes desse contrato da Covaxin, você vê que ele é eivado de irregularidades, fora o relato do servidor, que havia pressão dos superiores, mesmo quando você tem um invoice ali com um pedido de pagamento antecipado de US$45 milhões para uma terceira empresa, a Madison, que não aparecia no primeiro contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. Então, isso tem que ser investigado, é simplesmente isso. A gente não sabe se tem irregularidade ou não, mas, por prudência, o Ministério da Saúde resolveu suspender o contrato.
Muito bem, por um pedido, inclusive, da Controladoria Geral da República. Constantino,
Paulo,
você.
Ninguém está dizendo que não tem que investigar. O que a gente está chamando atenção aqui é a hipocrisia de quem muda a narrativa como eu mudo de roupa. Né? Antes o presidente não quer vacina, agora ele quer demais uma vacina, sendo que esses mesmos senadores da oposição pressionavam pela compra dessa vacina, e agora a compra dessa vacina naquela época era suspeita. O preço é tabelado para o mundo todo, então trata-se de uma conspiração global, pelo visto. O fato de usar uma empresa em Singapura é uma coisa muito comum, é uma subsidiária total do laboratório indiano. Agora, o que eu não vejo é essa turma toda cobrando transparência no contrato da vacina que mais temos no Brasil ainda. Infelizmente, porque, repito, parece muito pouco eficaz, que é a Coronavac. As pessoas não estão cobrando do senhor João Agripino Dória, do Butantan politizado que temos hoje, transparência em relação a esse contrato, que pratica um preço similar. Agora, de repente, a China é um exemplo de transparência. Esse laboratório acusado de pagar propina lá atrás, na China mesmo, para autorizar vacinas, isso passou a ser um exemplo de idoneidade, todo mundo cobrando. O Dória alçado ao patamar de herói, porque ele trouxe a vacina. O importante é ter vacina. Não importa qual, aí depois vai lá e escolhe a vacina. É muita hipocrisia, as pessoas estão vendo. Hoje em dia, a era das redes sociais, a mídia, graças ao bom Deus e às redes sociais, perdeu a hegemonia das narrativas, porque imagina só se fosse só esse tipo de narrativa, né? Sem o contraponto.
Amanda, você.
A única coisa que a gente está vendo é que esse governo não lutou para trazer vacinas, não trouxe quando deveria trazer, que foi no ano passado, ao invés de trazer vacinas eficazes e já aprovadas por agências de vigilância sanitária ao redor do mundo, com amplo prestígio, Coronavac, credibilidade e idoneidade, como a Janssen, como a Janssen e a Pfizer.
A Coronavac, foi aprovada pela EMA?
Não. Estou falando do governo federal. A Coronavac foi uma iniciativa do governo de São Paulo.
Onde a Coronavac foi aprovada?
Eu estou falando do governo federal. O governo federal tinha na mesa na frente dele, Constantino.
Constantino, eu já passo para você a palavra. Vai lá, Amanda.
Depois, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque você já disse aqui nesse programa que você tomou Pfizer justamente pela credibilidade do laboratório da farmacêutica, não foi isso? Eu já te fiz essa pergunta e você respondeu que foi por isso que você tomou a Pfizer.
Mas isso não quer dizer que eu vou fechar um contrato de bilhão, né? Eu sou uma pessoa, um indivíduo, governo tem que ter responsabilidade. O governo argentino não aceitou. O governo argentino não aceitou.
Pera lá, mas você está usando a Argentina agora como referência, porque a Argentina sempre nos seus exemplos é coisa que não temos que copiar, não temos que fazer igual. Agora você está citando como exemplo
lockdown,
a ser perseguido?
Foi um fracasso. Não, estou dizendo que realmente se até a Argentina recusou é porque o contrato deve ser ruim mesmo, né? É duro, teve que mudar uma lei no país para aprovar. Mas eu não entendi ainda se é bom ou ruim comprar vacina, não importa o qual. Porque está difícil.
Não, é maravilhoso comprar vacina. Não é legal comprar vacina se tiver irregularidade. São duas coisas completamente diferentes, distintas. Eu tenho certeza que você. Quem está falando é a Controladoria Geral da União, Constantino, não sou eu. Se a Controladoria Geral da União emitir um parecer aconselhando o Ministério da Saúde a suspender a compra. Então, eu acho que a gente tem que ouvir, são os nossos órgãos de controle internos, né? Se a gente for simplesmente ignorar, então aí fica muito difícil. O que eu estou querendo dizer, o governo federal tinha sobre a mesa dele. Você tinha sobre a mesa dele contrato de compra. Olha, eu posso comprar aqui a Janssen, eu posso comprar a Pfizer, eu posso comprar a Covaxin, que ainda não tinha fase 3 concluída, fase 3 de eficácia na Índia, e isso foi alertado pela própria Embaixada Brasileira na Índia. Que vacina você vai contratar? Que vacina você vai comprar? Porque a da Índia, primeiro, com tanta rapidez, e não a da Pfizer. Só foi fechado o contrato no dia 18 de março,
okay,
sendo
Amanda.
Que a primeira proposta é de agosto de 2020. Não faz
agora,
sentido.
A pergunta é...
Para fechar, Constantino, vamos lá.
Que vacina você vai comprar? Bom, eu digo assim, que vacina que eu não compraria? A Xing Ling de um laboratório suspeito de corrupção num país controlado por uma ditadura. E essa foi a grande aposta...
Mas saiba que essa Xing Ling é que garantiu a nossa ampla vacinação...
No, mas e aí, no
a
Chile
nossa
tá com problema,
não? Durante meses.
Mas então agora é bom pagar caro por uma vacina ineficaz? Porque
não é ineficaz, Constantino.
Pergunta para os uruguaios. Não está muito bem o negócio lá. Para Seychelles...
Há vários estudos... Não.
Peraí, Amanda.
Na União Europeia, nos Estados Unidos, não tem essa vacina. Então, assim, foi a grande aposta do Tucano, do governador Tucano. E a mídia enaltecendo. Aí, de repente, a Covaxin, que era pressionada para ser comprada pelos mesmos senadores lulistas que agora acusam o governo. Os mesmos fizeram medida provisória para pedir pressão e que também incluíram ali a Sputnik, o que é muito suspeito. A gente viu o que aconteceu com a Sputnik, que não mandava nem o material para os laboratórios, do laboratório para a Anvisa averiguar. Então, essa pressão é suspeita. Carlos Gabas e companhia. E isso a CPI não quer chamar. Mas tem jornalista que finge que leva essa CPI a sério.
Queridos,
é porque não é jornalista, muito sério.
Por favor, meu tempo está estouradíssimo. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com toda essa discussão que você sabe muito bem. É só aqui. Daqui a pouco.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
A conta de luz ficará mais cara aos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que o valor da tarifa da bandeira 2 vermelha será reajustado em 52%, passando a R$ 9,49 pelo consumo de 100 kWh. O preço até então era de R$ 6,24. A bandeira 2 vermelha, que está em vigor no país, é a mais cara. O diretor-geral da ANEEL, o órgão regulador do setor de energia, André Pepitone, diz que a decisão tomada pela maioria, ou até mesmo por unanimidade da decisão do colegiado durante a reunião feita nesta terça-feira, se deve especialmente à severa crise hídrica que o país atravessa. A previsão é que a nova bandeira tarifária seja aplicada de julho até pelo menos o mês de novembro deste ano. Esta é a projeção, a perspectiva do órgão regulador. A explicação para esta alta na conta é que o aumento do custo da geração de energia no país está bastante acentuado em decorrência desta severa crise hídrica. E, de acordo com o governo federal, o Brasil enfrenta a pior estiagem dos últimos 91 anos. Pepitone acrescenta que este cenário leva ao maior acionamento das termoelétricas, que geram despesas bem mais elevadas do que as usinas hidrelétricas. Aliás, o potencial energético do país é bem maior em relação às usinas hidrelétricas e que são bem mais baratas do que as termoelétricas. Mas como há esta estiagem bastante acentuada, o governo está tendo que recorrer ao uso, ao acionamento das usinas termoelétricas. Vale ressaltar que o governo ressaltou e editou uma medida provisória nesta semana, criando a Câmara de Regras Especiais, regras que são excepcionais para a gestão hidroenergética. Na prática, o Ministério de Minas e Energia ganha poder de autonomia a fim de decidir o que for preciso para controlar os impactos da falta de água no país e também evitar interrupções no fornecimento de energia. Então é melhor tomar esta medida para evitar um apagão. Mas a crise hídrica é severa, portanto fica a dica de economizar, especialmente água e energia.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 38 minutos da tarde desta terça-feira. E vamos falar de energia, gente, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste de 52% na taxa extra da conta de luz a partir do mês que vem. A decisão leva a uma alta de 8,12% na conta de luz referente ao mês de julho. O novo patamar pode ser mantido até o fim do ano, como reflexo da pior crise hídrica do país em 90 anos. Com os baixos níveis de água nos reservatórios, o país precisa acionar as usinas térmicas, que produzem energia mais cara. No pronunciamento que fez ontem à noite, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu aos consumidores a contenção nos gastos de água e energia elétrica e prometeu a atenção total do governo federal para que não haja necessidade de racionamento. Vamos conversar com os nossos comentaristas para saber a opinião deles sobre o olhar político também dessa história, porque tem consequência, não tem não, Bruna?
Tem, com certeza. Agora, no Brasil, a gente sempre faz a discussão errada, né? A gente fica discutindo o que está na superfície, em vez de ir na essência. A gente tem de lembrar que, dá uma olhadinha na sua conta de luz, vê quanto você paga de imposto, é 42%, né? Então, claro que sempre que a gente tiver uma crise hídrica e sempre que a gente tiver esse tipo de elevação, a coisa vai chocar o bolso do consumidor final. Agora, se a gente resolve o problema na raiz ou se o governo toma vergonha na cara e entende que ele pode dar uma ajudinha diminuindo um pouco a tributação nesses momentos, em vez de unicamente nos penalizar, a coisa ficaria mais fácil. Um outro erro crasso de política de energia no Brasil. A gente depende aí de chuva, a gente sabe, todo ano vai ter problema, todo ano vai ter, porque a gente depende disso para a hidrelétrica, mas a gente tem ali a taxa social da luz. Né? O que é a taxa social da luz? E aí você vai ver que os estados mais beneficiados são, muitas vezes, estados que têm um clima maravilhoso para energia solar. Então, a burrice é o único ponto em comum que tanto direita quanto esquerda, quanto sei lá mais quem tem no Brasil. A burrice no trato da gestão pública. Você não tem aqui, nunca teve uma política consistente de substituição nesses estados que têm, são perfeitos para usar energia solar. É agora que a gente está tendo políticas para implementar esse tipo de coisa. Seria muito mais inteligente o estado fazer parcerias com a população para implementação desse tipo de energia alternativa, de energia solar, de captação da luz do sol, do que ficar aí resolvendo as coisas com taxa social da luz. Então a gente tem que ir na essência e não ficar sempre preso às aparências.
Amanda Klein, quais os impactos políticos desse aumento na energia elétrica?
É sempre ruim, Paulo, porque tem um impacto na inflação, no bolso do consumidor e, consequentemente, na popularidade ou na impopularidade do presidente. Aí não importa, é o presidente em exercício, acaba levando isso também. O que acontece no Brasil? Né? A gente tem uma dependência das hidrelétricas grande, embora isso já tenha diminuído ao longo dos últimos anos. Então, quando você tem poucas chuvas e você tem essa crise hídrica, você tem que acionar a energia das termoelétricas, a gás, a diesel, né, óleo, carvão, e isso custa muito mais caro, as termoelétricas. São mais caras e são mais poluentes. Por isso, a ANEEL anunciou hoje esse aumento da tarifa em 52%, aumento, na verdade, da bandeira 2. A gente já está na bandeira 2 vermelha, isso passa a valer a partir de julho e, segundo contas, cálculos, isso deve ter um impacto na conta média do consumidor em torno de 5,5%. Né? Então, o consumidor médio vai pagar mais caro, mais ou menos 5,5% na conta de luz. A grande pergunta, a grande questão é: o Brasil corre o risco de racionamento? Hoje, em entrevista mais cedo, da qual o Constantino participou também, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nos disse que não, que ele não trabalha com a hipótese de racionamento em nenhum cenário, que isso não vai acontecer no Brasil. Por isso, isso aumenta a conta de luz, por isso ele foi ontem à televisão pedindo um consumo mais racional para consumidores, para a indústria, quer dizer, todo mundo precisa economizar. E por que o Brasil corre menos risco do que corria em 2001, por exemplo? Isso é interessante de ver. Naquela época, em 2001, a gente tinha uma dependência muito maior das hidrelétricas, a gente tinha 85% da nossa matriz energética, da energia vinha de hidrelétricas. Hoje esse percentual baixou, reduziu para 65%, e naquela época o país produzia 75 megawatts de energia e hoje são 177 megawatts. Então a gente aumentou a nossa capacidade instalada e diminuiu a dependência da hidrelétrica, e também tem uma medida provisória editada ontem dando poderes excepcionais ao governo para tomar algumas medidas emergenciais e justamente evitar o racionamento. Na leitura do Luiz Augusto Barroso, que eu comentei mais cedo, ele é presidente da PSR, que é a maior consultora do setor e já foi presidente também da empresa de pesquisa energética, ele diz que enxerga um risco de apagão, mas não de racionamento, mas ainda assim é uma possibilidade, é um risco, não quer dizer que isso vai se concretizar, e mais, ele acha que esse aumento de 52% na bandeira tarifária foi tímido e deve vir um aumento maior a partir de agosto. Mas ele acredita que até agora o governo está fazendo tudo certo, portanto, o risco de racionamento é muito baixo.
Serrão, você acredita no risco de apagão?
Olha, o risco de apagão não, porque a atividade econômica ainda não está a pleno vapor para gerar isso. Agora, o Brasil é uma vergonha. O Estado brasileiro é soviético. É aquele camarada picareta que quer casar, só que ele quer começar o casamento comprando o vestido da noiva superfaturado e quem vai pagar a conta é a família da noiva. Ou seja, o nosso modelo elétrico, todo ano a gente sabe que tem problema hídrico e a conta toda vez vai para nós, consumidores, pagarmos. Então, isso é um absurdo, porque, na verdade, quem paga é o consumidor de baixa renda, porque o grande consumidor ele já comprou a energia antecipadamente no mercado futuro. Nós, os otários, que pagamos aí de 38% a 42% de imposto só na conta de luz, é que arcamos com o maior peso disso. Agora, um país não é sério. O país não discute seu modelo. Nosso modelo soviético é equivocado. A gente tinha que ter aqui empresas geradoras de energia, investimento pesado em novos modos de gerar, produzir e distribuir energia. Esse modelo centralizado que a gente tem é isso. A gente paga a conta, a sociedade brasileira paga caro para não ter um serviço de qualidade. Então, tinha que ter uma discussão sobre energia eólica, biomassa, biogás, eólica, outras alternativas, solar, que está aí direto, mas não entramos nesse debate. O Congresso Nacional não promove esse tipo de debate. Não, o negócio é fazer CPI espetaculosa, que ela vai me ajudar a eleger ano que vem 27 senadores, alguns que vão ser candidatos aos seus governos estaduais, e aí a gente não discute com seriedade a questão da energia. O país tem que crescer, vai precisar de energia. Então, é hora da gente começar a tratar o tema de maneira estratégica. Agora, tem que mudar o modelo de Estado brasileiro. Esse modelo não dá mais. É isso. Houve aí a discussão pífia sobre o modelo de privatização, entre aspas, que não é bem privatização, é capitalização da Eletrobras, mas esse nosso modelo elétrico está completamente errado. A gente tinha que ter muitas empresas concorrendo e não cartéis de energia que só fazem sempre a gente pagar caro. Outra coisa, a vacina que o Brasil precisa, além das vacinas contra a Covid, é a PFVAC. A PFVAC, a vacina da Polícia Federal, vai doer no bracinho do corrupto, vai ajudar a investigar muitos políticos que são donos, acionistas de termoelétricas. E eles têm interesse em ganhar muito dinheiro agora, quando a gente tem problema de energia. E quem paga a conta? Nós outros, os otários.
Constantino, você para fechar.
O Brasil tem uma matriz energética limpa, né? Mas tem esse problema, tem esse contraponto aí que quando falta chuva é complicado, né? Porque ela é muito dependente das hidrelétricas. É uma crise hídrica de 90 anos, né? Que não se vê. Então, óbvio que isso é um fator conjuntural que precisa ser levado em conta aqui. Mas eu concordo com a imensa maioria do que foi dito, de que o lado estrutural é importante. É um setor dominado até há dois anos atrás por feudos políticos, Chesf, Furnas, tudo cheio de escândalo, né? Então é uma coisa complicada. E na época da Dilma, que era a especialista do setor, foi a pior gestão de todas, né? Ela sim quis fazer controle de preço na marra, racionou, não sei o quê, e deu tudo errado. Destruiu, desregulou, e esculhambou e balançou o setor inteiro, né? Então, nessa entrevista citada mais cedo com o Bento Albuquerque, eu mesmo trouxe a questão, por exemplo, da energia nuclear. Mas é tabu por certos meios, não sei porquê. O Lacron, que vive apontando o dedo para a gente, fala da nossa Amazônia como se fosse dele, né? Na França, é 85% da matriz energética as usinas nucleares. É uma matriz limpa. A eólica, a solar, é tudo muito bonitinho na prática, mas é difícil você ter uma escala suficiente para sustentar um país de dimensão continental como o nosso. Então, é preciso ir pelo caminho certo aqui, que é tirar o Estado da jogada e deixar a iniciativa privada cuidar melhor disso.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. 3 em 1 é bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
3 em 1.
Quem quer ganhar prêmios?
Eu quero, Botini!
Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan. Os prêmios são incríveis. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar, acesse agora pancadão.com.br. Pronto, Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Um simpatizante de ideologias de extrema-direita tornou-se réu na Justiça Federal de São Paulo por incitação ao nazismo na internet, após ser denunciado pelo Ministério Público Federal. Ele fez postagens em 2015 em uma rede social russa e vai responder pelo crime de incitação à discriminação e preconceito por raça, cor, religião ou nacionalidade, podendo ser condenado até 5 anos de prisão. Os atos foram praticados em 2015 em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele ainda poderá se defender no processo. Este homem já presta serviços comunitários para cumprir penas relativas a outras 2 ações judiciais, uma delas por integrar um grupo neonazista que agrediu moradores de rua em São Paulo em 2011 e outra por pichações em 2012. Nas postagens, o réu publicou imagens que remetem a ideologias neonacionalistas e também uma foto na qual 9 pessoas aparecem com os rostos cobertos por emojis em referência a Adolf Hitler, ex-líder nazista na Alemanha. O Ministério Público Federal pediu apoio à Rússia para a identificação do autor das postagens. A Polícia Federal obteve, a partir dos dados, informações com empresas de telecomunicação brasileiras e também do IP do usuário, assim como a confirmação do número de telefone celular que ele utilizou para se cadastrar na rede social. Em depoimento à polícia, o réu confessou a autoria das publicações, segundo o MPF. E ainda de acordo com a decisão da Primeira Vara Federal, que aceitou a denúncia, o réu informou que começou a se interessar por ideologias neonazistas ainda na escola. Uma outra informação agora sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Pode ser antecipado novamente o cronograma com a chegada das vacinas da Janssen e também as doses prontas da Coronavac. Segundo o governo, a confirmação da antecipação será feita na próxima quinta-feira, dia 1º de julho. Tudo isso depois da reunião do Programa Estadual de Imunização. Nesta terça-feira, o Brasil recebe da China um carregamento com mais 1 milhão de doses prontas da vacina Coronavac.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 52 minutos. E olha, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proibiu hoje o uso de informações provenientes do acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht. A decisão se refere a uma das ações legais da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No processo, o ex-presidente é um dos 9 réus do caso relacionado à sede do Instituto Lula. O Ministério Público afirma que a construtora Odebrecht comprou um terreno de R$12 milhões para o Instituto construir a nova sede. Segundo a denúncia, a compra seria propina para Lula. A defesa do ex-presidente nega em absoluto essa acusação. Um tweet de 15 segundos para cada um. Amanda, você começa.
É uma decisão, em princípio, ruim, Paulo, porque ela parte do pressuposto, né, estende a nulidade lá do caso do triplex do Guarujá para demais casos, isso foi feito pelo Gilmar Mendes, aí o Lewandowski atravessa, atropela o sinal e reconhece também a nulidade do acordo de leniência com o Odebrecht, só que esse acordo, ele só é homologado pelo juiz, o processo todo não é conduzido pelo juiz, então no máximo ele pedia a homologação, enfim, é bem discutível, é bem ruim.
Vai, Serrão.
Leiam o livro A Organização, da jornalista Malu Gaspar, e vocês verão como foi o sistema de roubalheira montado pelo Odebrecht. Vocês verão que Lewandowski está absolutamente errado na decisão que ele tomou.
Você, Constantino.
Eu não vou usar eufemismo, não. Não é uma decisão ruim nem errada. É golpe em curso. É o amigo da família do Lula, indicado pelo Lula, protegendo o Lula. E é tudo que esse Supremo tem feito. Proteger, blindar e tornar elegível o maior ladrão da história da República, enquanto perseguem o atual presidente.
Bruna, para fechar.
Mais uma vez, o STF mostrando que perde a sua dignidade quando seus ministros se comportam como advogados de escritórios interessados aí em defender particulares e não a Constituição e a República Brasileira.
Muito bem, eu quero saber de vocês, os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui do 3 em 1, se vocês concordam com a prorrogação da CPI da Covid-19. Chegou a hora. Fala, excelência.
Boa tarde, Jovem Pan. Aqui é Osnan, da Bahia, Curaçá, Bahia. Eu não sou a favor da prorrogação, até porque a gente vê que não está levando em nada. Os verdadeiros responsáveis por essas mortes que têm acontecido são os governadores e os prefeitos, porque eles receberam verba, pagaram as contas públicas que estavam devendo e não investiram na saúde, tudo sem licitação. E isso é óbvio e claro para todo mundo ver, mas eles só querem derrubar o presidente.
Olá, Jovem Pan. Eu sou contra a prorrogação da CPI. O objetivo, que era a investigação dos recursos enviados aos estados e municípios, não estão sendo investigados. Não há por que prorrogar. Tales, São Paulo, capital.
Olá, pessoal da Jovem Pan. Eu sou aqui em Tabapuã, do interior do estado de São Paulo, e não concordo com a prorrogação da CPI, não. Hoje foi muito mais do que provada que é uma CPI politiqueira. Você viu que se tratou de politicagem interna do estado do Amazonas. Sou totalmente contra. Todo mundo está vendo que é uma CPI para atacar as eleições.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia de vocês. Agradecer as pessoas que estão no canal do 3 em 1 no YouTube, no canal da Jovem Pan News. Não deixem de realizar a inscrição, clicar no sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like, fazer aquele comentário e compartilhar, porque amanhã, às 5 horas da tarde, nós estaremos de volta aqui na Jovem Pan Rádio, que virou TV, com Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Gente, muitíssimo obrigado. Fiquem com os pingos nos is. Até amanhã. Tchau.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo...
movimento na carne.
Uma experiência melhor para a sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.